no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lentidão na subida das águas em Parintins preocupa especialistas. Forças Armadas realizam ação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Secretaria de Cultura promove acender das luzes de Natal no Careiro. E curso de extensão Amazônia 2030 abre inscrições com bolsas de estudo.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará recomendaram que o REDMAIS respeite direitos socioclimáticos e não beneficie grandes proprietários. A recomendação foi enviada a SEMAS na última sexta-feira. Confira com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, e o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPA, emitiram na última sexta-feira a recomendação conjunta à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará, SEMAS, para adoção de providências que possam garantir transparência, consulta prévia e demais medidas de efetivação de direitos socioambientais e climáticos no contexto do projeto de redução de emissões para desmatamento e degradação florestal, manejo sustentável e aumento do estoque de carbono, REDMAIS, jurisdicional no estado do Pará. Procuradores da República e promotores de justiça indicam, por exemplo, a necessidade de que o percentual da repartição de benefícios no eixo produção agrícola sustentável, destinado a grandes proprietários rurais, seja redistribuído entre agricultura familiar e os povos e comunidades tradicionais, devido à total incoerência da participação dos maiores causadores das mudanças climáticas na repartição de benefícios desse sistema. Os membros do Ministério Público apontam que foi equivocado o anúncio veiculado pela Agência de Notícias do Estado, que noticiou a suposta venda de 1 bilhão em créditos de carbono. Na verdade, segundo o MPF e o MPPA, não houve venda, e sim uma sinalização de interesse, uma promessa de venda de créditos de carbono, que serão gerados por meio de um projeto ainda a ser construído, já que a venda está condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos que ainda não foram atingidos. Além disso, o MPF e o MPPA criticam a falta de realização da consulta prévia livre e informada a povos e comunidades tradicionais. Segundo a recomendação, as oficinas informativas realizadas até o momento não podem ser consideradas como algum tipo de etapa da consulta ou pré-consulta. O MP argumenta que o modelo bifásico adotado para as oficinas, com uma fase informativa já realizada e uma fase consultiva prevista para o futuro, não foi devidamente explicado às comunidades. A primeira fase, que consistiu em oficinas informativas organizadas por 3 organizações sociais, a Coordenação Estadual das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombo, Malungo, a Federação dos Povos Indígenas do Pará, FEPIPA, e o Conselho Nacional das Populações Extrativistas, CNS, foi compreendida pelas comunidades como meramente explicativa, sem que tivesse a oportunidade de expressar seu consentimento ou discordância em relação ao projeto. Além disso, o MPF e o MPPA apontam que a consulta prévia tem se limitado à questão da repartição de benefícios, sem abordar outros aspectos cruciais do projeto, como sistema de monitoramento e a verificação da contabilidade de carbono. A recomendação exige que a consulta abranja toda a estrutura do projeto, garantindo que as comunidades tenham acesso a todas as informações relevantes para a tomada de decisão. O MP também critica a restrição da participação na consulta a apenas 3 organizações, reforçando a necessidade de ampliar o diálogo para incluir todos os povos e comunidades tradicionais potencialmente afetados pelo projeto. Com informações do Ministério Público Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as Forças Armadas realizaram no último domingo uma nova ação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Uma pista de pouso clandestino que facilitava o acesso de garimpeiros a áreas de difícil acesso foi destruída com o uso de explosivos. Os detalhes com Denifer Costa.
Uma pista de pouso clandestina com 320 metros de extensão e 20 metros de largura foi destruída nesse final de semana, no domingo, na região conhecida como Garimpo do Zinco, dentro da terra indígena Yanomami. A operação contornou 200 quilos de explosivos detonados em 6 pontos ao longo da pista, deixando crateras profundas que impedem o uso futuro do local. A ação foi realizada por 12 fuzileiros do 7º Batalhão de Infantaria de Selva e 8 engenheiros militares do 6º Batalhão de Engenharia e Construção, com apoio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira. Segundo a Casa de Governo, que coordena as operações na terra indígena, a pista era crucial para o transporte de suprimentos e logística das atividades ilegais de garimpo. Essa destruição, por exemplo, representa um golpe significativo nas operações do garimpo ilegal, desarmando uma logística que abastece atividades criminosas na região. Desde fevereiro deste ano, as operações federais em Roraima já destruíram 46 pistas clandestinas usadas para manter o garimpo e escoar ouro para fora do território Yanomami. As ações fazem parte de um esforço contínuo para combater a invasão de terras indígenas e proteger os povos originários da região. Da redação de jornalismo Monte Roraima FM, Denefer Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E além da subida das águas em Parintins, no Amazonas, tem preocupado especialistas. A falta de chuvas nas cabeceiras pode ser um dos fatores. Neucelino Santarém traz as informações.
A Defesa Civil de Parintins manifestou preocupação com a lenta subida das águas do rio Amazonas, fenômeno que pode trazer implicações significativas para o município. De acordo com o órgão, a elevação dos níveis dos rios está ocorrendo de forma mais devagar do que o habitual, refletindo as baixas chuvas registradas nas cabeceiras dos rios que alimentam a bacia amazônica. Segundo o coordenador de Defesa Civil de Parintins, Adilson Silva, a recuperação dos níveis dos rios depende diretamente das precipitações das áreas de cabeceira, como o Alto Rio Negro e os Altos Solimões.
O que a gente sabe é que para que o rio comece a subir realmente na sua normalidade, tem que chover na cabeceira dos rios, né? Na cabeceira do Alto Rio Negro, na cabeceira dos Altos Solimões e outras calhas. Porém, isso não está acontecendo. Tá? A chuva está baixa nesse período e as previsões também não são animadoras, que não está previsto muita chuva para as cabeceiras. Essa quantidade de chuva que cai, por exemplo, aqui no nosso município, ela não influencia tanto. O que influencia exatamente que cai nas cabeceiras. E a nossa a subida das águas está acontecendo, mas numa frequência bem baixa.
Nas estações monitoradas do Amazonas, nos últimos dias, o rio registrou subidas em Parintins, Óbidos e Itacoatiara, sendo que os níveis ainda continuam com níveis abaixo da normalidade para o período, como destaca Adilson Silva.
O ano passado estava subindo 10 centímetros, 8 centímetros, e esse ano está subindo 6 centímetros, 4, no máximo 8, e está oscilando, entendeu? E como nós tivemos uma estiagem bastante severa, inclusive histórica, porque superou a marca do ano passado, para que o rio volte à sua normalidade, no caso, vai custar bastante, inclusive se continuar nessa frequência. É preocupante.
Em 2024, conforme dados do painel do clima do Amazonas, o rio Amazonas alcançou a cota mínima histórica de menos 2,68 metros no dia 7 de novembro, em Parintins. Esse nível representa uma diferença de 51 centímetros em relação à mínima de 2023, que foi de menos 2,17 metros. O recorde desse ano foi atingido 22 dias antes da comparação a 2023. No ano anterior, a cota mínima de menos 2,17 metros foi registrada em 25 de outubro, enquanto que em 2024 o rio já havia alcançado a marca histórica de menos 2,27 metros no dia 3 de outubro. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Manaus apresenta índices positivos na área da educação, segundo o IBGE.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é Notícia.
O estado do Amazonas e a capital amazonense apresentaram índices positivos na área da educação, segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No entanto, o interior enfrenta desafios no acesso à educação e na inclusão educacional. As informações com Nuno Lobo.
A taxa de analfabetismo no Amazonas é de 5,1%, índice abaixo do registrado na região norte, que é de 6,4%. Já em Manaus, a taxa de analfabetismo está em 2,3%, uma das menores entre as capitais da região norte e bem abaixo da média estadual e regional. O indicador também revela que Manaus está entre as capitais da região com o melhor índice de alfabetização. Os dados são da síntese de indicadores sociais de 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A Djalma Nogueira, coordenador de disseminação do IBGE Amazonas, explica que os índices de analfabetismo da capital amazonense do interior do estado mostram um contraste de inclusão educacional com as áreas rurais.
A taxa de analfabetismo do Amazonas, de 5,1%, está abaixo da média da região norte, mas ainda revela desigualdades internas. Manaus, com uma taxa de apenas 12,3%, posiciona-se entre as melhores capitais do norte. Esse contraste entre capital e interior reflete disparidades históricas no acesso à educação e reforça a importância de políticas voltadas à inclusão educacional nas áreas rurais.
O nível de escolaridade no estado e na capital também registraram números positivos, com 47,5% da população do estado ocupada com ensino médio completo ou superior incompleto. O índice supera a média da região norte, que é de 42,5%. Já em Manaus, apenas 10,8% das pessoas ocupadas têm baixo nível educacional e 27,6% possuem ensino superior completo. Ainda segundo Nogueira, o interior do estado enfrenta desafios no acesso à educação.
O Amazonas apresenta um desempenho educacional relativamente positivo no contexto da região norte, com 47,5% da população ocupada possuindo ensino médio completo ou superior incompleto. Em Manaus, os números são ainda melhores, com os ensinos médio e superior completo, refletindo uma força de trabalho mais qualificada. Contudo, o estado enfrenta desafios no interior, onde o acesso à educação é mais limitado.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Secretaria de Cultura vai promover Acender das Luzes de Natal no município do Careiro. A programação acontece nesta quarta-feira. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
Nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro, a Secretaria de Cultura promove a aguardada programação do Acender das Luzes de Natal na Praça dos Três Poderes. O evento promete encantar moradores e visitantes com uma série de atrações que marcarão o início das celebrações natalinas da cidade. Entre as atividades previstas estão apresentações culturais, shows musicais e a tradicional cerimônia de iluminação da praça. A secretária de Cultura, Érica Braga, destacou os principais atrativos da programação natalina.
E agora, no dia 11, quarta-feira, nós vamos realizar o evento do Acender das Luzes Natalinas na Praça dos Três Poderes, que será quarta-feira, às 19 horas. Já convido a todos, né, a estarem presentes no Acender das Luzes, onde vamos ter a participação da orquestra da Igreja do Sétimo Dia e outras apresentações culturais também.
Este ano, a Secretaria irá realizar o sorteio das cartinhas enviadas ao Papai Noel, que acontecerá na mesma noite, porém, a entrega dos presentes será no dia 20, como explica a secretária.
E fora isso, a gente também pretende, você criança, você pai, levem sua cartinha, né? As crianças levem sua cartinha que vamos estar sorteando 3 cartas para no dia 20, onde vai ser comemorado o aniversário da cidade, que é dia 19 de dezembro, porém nós vamos realizar apenas no dia 20 e neste dia nós vamos estar, né, sorteando 3 cartinhas e realizando o desejo dessas crianças.
A programação natalina é aberta ao público e a partir desta data a Praça dos Três Poderes fica pronta para visitação pública. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
12ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém, aborda saberes tradicionais, tecnologias sociais e a promoção da segurança alimentar no Baixo Amazonas. A programação acontece de 11 a 14 de dezembro e inclui palestras, minicursos e apresentações de trabalhos científicos. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Baseada na temática Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes Tradicionais, Tecnologias Sociais e a Promoção da Segurança Alimentar no Baixo Amazonas, inicia nesta quarta-feira a 12ª Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEPEX, do Instituto Federal do Pará, Campus Santarém. O evento, aberto ao público, mais direcionado aos estudantes, busca promover o enriquecimento na formação acadêmica, a produção e a socialização de conhecimentos e discussões que leve a reflexões sobre a formação profissional na região oeste do Pará, relacionados à inovação tecnológica, sustentabilidade e a preservação de biomas e assim fomentando a segurança alimentar de povos tradicionais em um período de estiagem seca na região do Baixo Amazonas. De acordo com Sara Teixeira, coordenadora de pesquisa pós-graduação em inovação do IFPA Campus Santarém, a programação que segue até o dia 14 de dezembro inclui palestras, trabalhos científicos, apresentações de projetos integradores e mais de 40 minicursos.
A temática é inspirada no tema desse ano da Semana de Tecnologia do MEC, né? Então, o nosso tema é Biomas do Brasil, Diversidade, Saberes Tradicionais, Tecnologias Sociais e a Promoção da Segurança Alimentar no Baixo Amazonas. Então, inicialmente, a programação seria nos dias 11, 12 e 13, mas nós decidimos estender mais um dia, dia 14, que nós teremos uma competição de robótica e uma também uma atividade com sementes. Então, nós colocamos atividades para o sábado. Nos outros 3 dias, nós teremos palestras, mais de 40 minicursos, teremos a apresentação dos projetos integradores dos alunos do ensino integrado e a apresentação também das pesquisas da graduação e da pós-graduação.
Professora Sara reforça ainda que esse é o primeiro ano que a CIEPEX conta com patrocínio público, no qual foi possível incluir um espaço infantil para que as crianças, filhos de congressistas e participantes possam ficar enquanto as atividades acontecem.
Nós queremos ressaltar que esse é o primeiro ano que a CEPEX terá um patrocínio público. Então foi submetido um edital no mês de junho, junto à FAPESP, e nós conseguimos uma quantia em dinheiro para trazer convidados de fora, para fazer atividade, por exemplo, esse ano uma novidade é o espaço infantil. Então nós teremos os 3 dias de eventos, quarta, quinta e sexta, né, somente no sábado que não, um espaço de recreação para todos os congressistas, para os seus filhos, né, os congressistas de 3 a 10 anos.
A programação inicia com credenciamento a partir das 8 horas da manhã no auditório do IFPA Campus Santarém. E às 10 horas da manhã terá uma palestra de abertura sobre bioeconomia e contexto, novos caminhos para inovação. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabe o que é agroecologia? A agroecologia ajuda a apoiar a produção de alimentos e a segurança alimentar e nutricional, enquanto restaura os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, que são essenciais para a agricultura sustentável.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Curso de Extensão Amazônia 2030 abre inscrições com bolsas de estudo disponíveis. Formação híbrida oferece base para o desenvolvimento sustentável da região com professores experientes no tema. Confira com Liege Costa.
O curso Amazônia 2030, que chega à sua segunda edição, busca capacitar profissionais para atuar no desenvolvimento sustentável da Amazônia. Com uma proposta inovadora e colaborativa, o programa pretende fortalecer uma rede de líderes regionais engajados na promoção de soluções para os desafios da região. As inscrições estão abertas até o dia 22 de mês. O programa deve ser realizado em formato híbrido, com uma aula inaugural presencial em Manaus, no Amazonas, nos dias 14 e 15 de março de 2025. As demais aulas acontecem virtualmente às terças-feiras, entre 25 de março e 27 de maio. O encerramento deve ser celebrado com o encontro de formatura presencial em Belém, capital paraense, nos dias 30 e 31 de maio de 2025. Durante o curso, os participantes terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos em temas importantes para o futuro da Amazônia, como explica Manuele Lima, coordenadora adjunta do Amazônia 2030.
Durante todo o curso, os alunos aprofundarão sua compreensão sobre as questões-chave para a região. Temas como bioeconomia, restauração florestal, energia, infraestrutura e cidades, além de muitos outros temas que são importantes para o desenvolvimento sustentável e o futuro da região, vão ser abordados. Isso será feito através de aulas virtuais e de dois encontros presenciais, um que vai acontecer em Manaus e outro em Belém. O curso conta com uma metodologia que valoriza o aprendizado colaborativo e incentiva a troca de experiências e perspectivas entre profissionais de diferentes áreas.
O programa é voltado para profissionais que já atuam na região e desejam aprimorar suas habilidades e conhecimentos para contribuir de forma mais eficaz com o desenvolvimento sustentável, como destaca a coordenadora adjunta da iniciativa.
Essa abordagem proporciona principalmente um conhecimento mais rico e dinâmico, alinhada justamente à complexidade dos temas amazônicos. É muito importante destacar também que esse curso é voltado para profissionais que já atuam ou trabalham na Amazônia e desejam aprimorar seus conhecimentos e habilidades para contribuir com o desenvolvimento sustentável da região.
As inscrições para o curso estão abertas até o dia 22 de mês. Além disso, o curso também oferece bolsas de estudo. Mais informações estão disponíveis no endereço eletrônico amazonia2030.org.br. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Viva o Sol! Celebramos nessa semana os 10 anos da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil. Mesmo nos dando conta que a política energética nacional não mudou e continua promovendo o petróleo, o gás, o carvão e a energia nuclear, encontramos motivos para uma celebração positiva nas práticas das famílias, comunidades, pequenas empresas, já que elas, sem apoio de políticas públicas e combatidas pelas grandes distribuidoras de energia, já produzem mais de 30 gigawatts de energia em seus telhados. E está aumentando a olhos vistos. Só no ano passado, instalaram painéis que produzem mais de 5 gigawatts. Para que vocês, amigas e amigos, se deem conta da importância dessas iniciativas autônomas, basta lembrar que a maior hidrelétrica do país, a Itaipu, produz 14 gigawatts. Então, o sol produz nos telhados mais do que duas Itaipus, e isso em pouco mais de 3 milhões de telhados. Imaginem, então, a quantidade de energia que se pode produzir nos mais de 60 milhões de casas existentes no Brasil. Pelo menos algo próximo a 600 gigawatts. As grandes empresas querem agora concorrer com os telhados, vendendo energia solar produzida em fazendas solares, como já fazem em empresas eólicas. Só que, para isso, aumentam a derrubada de florestas e a desertificação, infernizam a vida de comunidades e de animais, exploram, como sempre, as pessoas e a natureza. Vale lembrar. Há 10 anos, quando criamos a Frente, a energia solar fotovoltaica era algo desconhecido e só se falava contra em nosso país. Agora, com nossa contribuição e de outras iniciativas, o que falta é convencer o governo e o BNDES de que é possível fazer uma verdadeira transição energética justa, popular e inclusiva, diminuindo e deixando de lado o uso das fontes fósseis, da água dos rios e dos átomos de urânio, promovendo uma revolução nos transportes e fazendo valer o direito à cidade de todos os seus cidadãos e cidadãs. O que faremos para que as decisões sejam tomadas a partir dos gritos da Mãe Terra e seus povos, que a memória do Natal de Jesus de Nazaré nos ajude a conquistar um novo modo de ser urgentemente?
Encerra aqui a edição de número 4.109 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderlei Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja, Benifer Costa e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.